Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Planeta Podcast. Estamos aqui com o apoio da Bloco 7 Cervejaria e da Melting Burgers. Ambos estão com as informações aqui na descrição. Vai lá, tome sua cerveja como o seu hambúrguer. Sob as nossas recomendações, são excelentes produtos, muito bom. Todo o Brasil tá aí. Estamos aqui com ele, o galã, né? O Guma de Porto dos Milagres, Santiago Melo. Como é que você tá, Santiago? Falta essa sonoridade,
eu
né?
Eu gosto que o Instagram do Santiago, Santigas Melo, ele é o espírito da comédia stand-up, da cena. Ele colocou a Brevas no nome dele.
Como você tá, mano? Tudo bom?
Tô bem, cara. Tô bem.
Você falou aí, aconteceu algumas coisas, mas aí também, né? Não vamos entrar nesse mérito, que também a vida não tá tão boa nessa quarentena, né?
Não.
Caralho, não tá bom.
Tá só empurrando com a barriga. Nem barriga eu tenho. Tem aquela empurrada xoxa.
Forte, né? Eu queria estar falando aqui antes de começar o dia que eu tive pela primeira vez no Teatro Ruth Escobar, no show do Marcelo de Moraes, que o grande Santiago Melo, ele tinha duas piadas que eles que eu acho que você usa ainda, né? No começo do seu show, que a primeira era a Bu, né? Que, mano, já destruiu, assim. Eu falei, caralho, o cara nem falou. Ele só soltou uma onomatopeia, já arregaçou. E aquela piada do caralho grossão, muito
pau
boa.
Pau grossão.
E, mano, destruiu aquele dia. E depois do show, fui falar com você, que nem tava falando, né? Puta imbecil. Caralho, mano, você muda mó bem, não sei o que, você é de Brasília e tal. Eu lembro que era um show até que tinha o Igor e tal. E aí você falou, eu sei, eu meio que tava lá, né? Eu fui bem e tal.
Você foi arrogante assim,
não,
Santiago?
Não foi.
Não, eu me apaixonei a primeira vez. Olha esse olhar.
É um menino. Essa
barba, Santiago foi mó gente boa. O Santiago sempre foi gente boa. A gente fez alguns shows juntos.
Acho que a gente fez vários, assim.
Abriu um solo do Nando junto uma
esse
vez.
Esse Limeira também.
Foi Limeira, exatamente.
Porra, era naquele bar que era um bar de comédia, né? O Comedy 4.
Mas bom pra caralho.
Mas você sabe que eu sempre tive essa dúvida, porque a galera de Campinas, Brasília, a galera de Brasília vem e, tipo assim, muita gente vem bom de outros estados, né? E vem pronto, tipo. Mas vocês todos vinham com uma coisa diferente ali, com uma comédia um pouco mais americana, diferente do que tava sendo feito aqui. Tipo, você, o Duncan, o Lucas Ramos, todos com... Isso aí é uma coisa diferente, refinada, assim. Tem um motivo específico ou é coincidência, você acha?
Cara, de Brasília eu não sei, mas eu já troquei uma ideia com o Rodrigo Marques, que é a gente que vem de fora de São Paulo. Às vezes a gente realmente, aparentemente, a gente vem mais preparado, mas é que a gente, esses tempos de Open, que a gente quebrava a cara, a gente tava lá e ninguém via, sacou? Uhum. A gente tava lá, ralando, se dando um tempão, aí quando a gente pensa, pô, agora eu tô bom pra ir pra São Paulo, assim. A gente pensava em São Paulo como, tipo, um grande próximo passo na carreira, né? Pra quem já mora aqui, pô, tipo, o Beverly era só pegar um busão, um Uber, assim, e colar no Beverly. Pra gente era, caralho, o Beverly, sacou? A gente vai fazer um show no Beverly.
Templo, né?
Então, a primeira vez que eu fui, eu fiquei, pô, arrupiado, né?
Mas eu acho que isso assim... é uma coisa que acontece nos Estados Unidos, né? Que o cara sai de Portland pra fazer show em Nova York, já quando ele já tá meio bom, assim, né?
Sim, sim. Não, eu rodei o Rodrigo, a gente já trocou umas ideias, assim, realmente, que quando a gente vem de fora, a gente tenta puxar um pouquinho mais, porque a gente já quer estar no nível da galera que a gente assistia, né? Assim, pelo menos perto.
Uhum. É que eu acho que chegar bom, muitos chegam, mas Brasília tem uma coisa de chegar bom e diferente, tipo... Porra, você chegou falando de depressão no primeiro texto, tá ligado? Que, porra, é difícil pra caralho. Depois eu quero entrar nesse assunto, assim, uma coisa que o Duncan me falou uma vez, mas... Porra, vocês tinham outras referências lá? Porque aqui em São Paulo tem muita gente legal fazendo e tem caras diferentes, mas a maioria tá fazendo uma coisa mais tradicional, mais popular, né? E aí quando vocês vêm de fora, assim, surpreende pra caralho.
Porra, fico feliz.
Mas não tem motivo.
Brasília tem essa, não vejo motivo não, assim... Mas eu vejo que todo mundo sempre teve essas referências, assim, até uma galera, às vezes, que eu não me identificava com a comédia de outro comediante de lá, e às vezes eles tinham grandes referências, assim, tipo, do Dave Chappelle. Dave Chappelle eu já conhecia porque eu sempre fui um nerd de, não só com a comédia, mas com skate eu fui assim também, que eu descobri o Torrent. Uhum. E aí, tipo, eu queria baixar uns vídeos de skate e eu voltava assim, Best Skateboard Vídeos, aí apareciam um compilado 50 vídeos, eu descobri uns vídeos que eu nem sabia que existia, era bom pra caralho, que o stand-up fez a mesma coisa. Achei um pacotão de stand-up no Torrent com vários especiais, eu fui conhecendo a galera. Aí Chris Rock, Seinfeld, aí o Chappelle, até que só o Chappelle que eu gosto mais é esses antigos, mais que os novos, assim. E aí, lembro de fazer um workshop da Carol Zorco, já devia ter um ano de comédia, e aí foi quando eu realmente conheci outros humoristas, como era da periferia, não trocava tanta ideia com a galera... É, lá do plano e tal, que nem a gente tava falando. Sacou? Trocar mais ideia assim com o Duncan e com os Opens, assim. E aí lá eu via que a galera realmente conhecia essa galera toda também. Todo mundo tinha essa referência, então acho que. Não sei. Assim,
foi realmente uma coincidência, não tem um motivo específico.
Né? Brasília tem um negócio, né?
É,
Brasília
não, mas acho que é um negócio de Brasília mesmo. Brasília é meio doido, assim.
É, o rock de Brasília é famoso pra caramba, né? É, acho que tem uns movimentos, assim. E é o que.
Tem um Brasília meio doido, você tava falando dos bagulhos de depressão, sabia que lá tem uma das maiores taxas de suicídio do Brasil. Brasil, né? E, tipo, tinha a torre de TV, antigamente a torre de TV não tinha barra, então a galera ia pra torre de TV e se jogava. E também, se tu fosse em Brasília, na época que comecei a fazer, tinha muita piada com o Pátio Brasil. Porque, tipo, o Pátio Brasil era um shopping que a galera também se jogava. Hoje em dia, os últimos andares têm vidro e tal.
Lembro no especial do Danilo, do Politicamente Incorreto, que ele conta desse Pátio Brasil e tal. E fala que eu queria que alguns políticos fossem lá e tal.
Foi nessa época que comecei, um pouco depois de assistir esse show do Danilo.
Incorreto. Você tava ao vivo naquele show?
Tava.
Puta, show foda aquele mesmo.
Véio. Ah, você foi ao vivo lá.
Foi ao vivo.
Ah, legal demais.
Cara, e aí você se identificou ali com uma galera, mas vocês... existia uma cena lá que já tava há muito tempo fazendo? Tipo, como foi isso daí?
Porque assim, que eu quando eu descobri a comédia, eu tava dodói, né? Eu tava com um problema no rim, tava fazendo hemodiálise, aí eu acabei vendo e pra mim foi um alívio, assim. Então, e eu tava numa fase que nem a gente tá hoje, com a diferença que hoje eu tô relativamente saudável, mas tô numa fase meio que nem hoje, assim, meio que esperando a vida passar e tudo ficar bem. Então, tava fazendo hemodiálise, esperando fazer um transplante, e a comédia era um bagulho que eu assistia. Aí eu pegava assim, pô, acho que quando eu ficar bem, eu vou fazer esse bagulho. Aí, nisso, eu fiquei estudando. Nesses 6 meses, enquanto eu fazia hemodiálise, preparava o transplante, fiquei estudando. Aí, quando eu me recuperei, pra Porto Alegre, fiz lá e voltei pra Brasília e comecei a procurar os shows. Na época a gente procurava na aba de cultura do jornal, né? Não tinha internet, assim. Depois descobri que tinha um grupo de comediante no Orkut, mas era fechado, como era open, eu não me atrevia a entrar nesse grupo.
Open respeitoso, caso raro.
O jeito certo.
E aí eu peguei, cara, e depois descobri nos shows. E aí eu descobri o Morgado. O Morgado abriu o solo do Danilo lá. E aí eu peguei e falei, mano, eu vou acompanhar esse cara. Acompanhando esse cara na internet, eu vi que ele tava no show lá em Brasília. Aí eu era um 061, o nome do grupo, é o DDD de lá. E aí eu era o Ricardo Pipo, dos melhores do mundo de MC. Aí o Edson do Avi e o Duncan era o grupo. E o convidado era o Morgado. E aí que eu descobri o bagulho de open mic, só foi open mic muito errado, cara. E depois eu descobri que era um costume nesse bar, depois descobri que tem humoristas legais de lá, que mandam bem hoje, mas que começaram nesse mesmo night. Que era, a galera ia lá encher a cara, tinha um ingresso open bar, a Playboyzada de Brasília é maravilhosa. E aí meio que a galera ficava desafiando uns aos outros, mano, duvido tu subir lá e fazer 5 minutos. Aí os caras iam bêbados e subiam. Aí eu vi um open bebaço. Ah, o cara decidiu subir agora. Aí
eu falei, no meio do show, nada.
É. Aí então eu falei, porra, é assim que começa. Falando do jeito errado, mas eu descobri que era assim que começava.
Mas você subiu bêbado ou não?
Não, não. Nessa época eu já não bebia, que tinha feito transplante. Agora não posso mais beber por causa do remédio. Mas enfim, eu descobri que era open mic. Eu comecei a acompanhar. Falei, porra. O Pipo, o Duncan, eu comecei a acompanhar esse show. Eu acho que logo depois, dois shows depois, fechou esse bar e foram para outro lugar e tudo mais. Aí eu conheci o outro grupo, que foi o grupo que eu comecei, que eu descobri no jornal também, eles faziam num teatrinho pequeno que tem lá. E aí colei, pedi informação pros caras. Aí, porra, aquele negócio, né? Hoje em dia não tem mais tanto. Mas acho que foi por isso que os open mic começaram a ficar panqueca. Naquela época, porra, a gente que chegava estudado achava chato, mas pra quem não conhece é importante. Pô. Eu fui pedir pra fazer um open pros caras e já começaram. tem que ler Judicar, tem que ler o Léo Lins, tem que assistir e tudo mais. Eu falei, pô, não, pode crer, já fiz e tal. Aí consegui marcar com os caras, fiz um bar da Mormai, num shopping, nesse mesmo shopping que tá tendo no teatro, eles faziam no bar da Mormai, tinha duas ou três mesas, assim, uma era minha, era meu primo e uma amiga, e aí foi ruim, assim, foi 3 minutos, mas não foi aquele ruim que pensa, porra, que desgrama, sabe? Uhum. Aquele ruim, porra, também aquele ruim que não tinha como ser bom.
É.
Sabe? Por todas as circunstâncias do local.
Por 3 meses, cara.
Iluminação, palco.
Uma prancha de surf do lado.
Então, tudo assim. E aí depois eu... A produtora que produziu o 061 se juntou ao Sete Belos, que na época acabou virando o maior show de lá, assim. E ela tava produzindo eles, aí eu, porra, já sabia quem era, mandei mensagem. Aí meu segundo show foi... Aí já pra 200 e tantas pessoas. Aí...
Sucesso já.
É, não, aí foi top. Aí foi o show top. E é, mas aí começa... Aí é bom, cara. É muito bom você se quebrar a cara no stand-up, sabe, Bodice? Você pensa, aí que droga fazer um show ruim. Não, é bom demais. Você se coloca no teu lugar, cara. Eu fiz um show bonzão nesse bar e tal. E aí... É, o convidado era o Paulo Carvalho, aí os comediantes de Brasília já me cumprimentaram, assim, eu falei, pô, estamos chegando, né? Vem aí. Aí, beleza, aí parece que o Cortez estava lá, ele era amigo da produtora, essa produtora fez um show independente com o Cortez de convidada, foi picando os humoristas, assim, pra botar de convidado. Aí foi quando eu conheci mais uma galera, foi quando eu conheci o Duncan mesmo, de trocar uma ideia. O Duncan era um dos convidados, o Pipo era um dos convidados. Aí um moleque que eu não conhecia, foi muito bem, assim, também, que Renato Villas, não faz mais, muito bem, estava convidado. E o Cortez era MC, meio que. E aí ela me botou, falou assim, não, eu pagar cachê e tal, como convidado. Falei, caralho, já tô recebendo.
Isso o segundo show.
Mas, porra, 15 minutos, né? Aí eu falei, cara, vou fazer aqueles 3 que eu arrebentei naquele dia. Mas junto umas paradas que eu tô testando, que eu acho que eu confio. Cara, só que aí o Renato Villas, ele foi antes, assim, e o último texto dele era falando de Goiânia, e Goiânia era um bagulho que pegava muito... Que nem a gente comentou, meio confundiu Campinas, que nem tu zoava Campinas aqui em São Paulo, assim. Uma zoeira, assim, mas meio que zoava com Goiânia, era burro, não sei o quê. E eu não entendi, era goiano. E aí ele fez as piadas e a galera tava rindo pra caralho. Eu entrei logo depois dele. O Cortez falou assim, já que esse daqui arrebentou, já vou chamar o próximo. Nossa. Pra não cair. Aí entrou eu, cara, nervosão. Nossa, não foi nada bem, assim. E aí, de repente, a galera começou a rir por de constrangimento, assim. Aí eu abdiquei, né, velho? Só que aí eu... Pelo menos troquei ideia com a galera não me julgou, isso aí que eu achei legal, a galera. Fiquei pensando, porra, a galera vai, porra, acabou minha carreira, né? Primeira noite convidado, já me fudi. Aí depois a galera continuou, minha amiga trocando ideia, falei, ah, tá suave. Aí depois eu troquei ideia com o Cortez, falei, mano, a galera começou a rir, mas não era das piadas. Aí que até virou uma piada do meu texto, né? Que ele fala, mano, tem que fazer piada com a tua cara. Eu falei, mas como assim piada com a minha cara, assim? Aí eu falei, pô, tua cara é meio engraçada. Falei, porra, engraçada como? Aí, mas nesse dia, aí eu já tinha... Só que também, é muita imaturidade também, que eu já tinha texto. Então, por isso que eu não sei por que a galera de Brasília é meio diferente. Que, assim, como eu sabia que... A única coisa que eu tinha de destaque, sei lá, seria a minha doença, assim. E enquanto eu tava lá em Porto Alegre, me curando do transplante, eu cheguei a ver a entrevista do Márcio Ribeiro no Jô e tal. E aí, então, pra mim, isso aí falou, porra, mano, o maluco fala dos infartos dele, eu falava da minha doença. Só que, porra, num open mic não consegue chegar falando de uma doença, assim, uma plateia rica de Brasília, assim.
Não, é, você
com uma identificação e tudo mais. Então, aí... Só que aí o Cortez falou isso, cara, no mesmo dia. Open mic é muito mais... A gente fala mal de open mic é muito mais net. Queria estudar eu, que nem eu estudava antes. Eu cheguei em casa... Falei, mano, onde é que tá pra encaixar as piadas de ser feio nos textos de rim? Aí eu comecei a meio que fazer, fiz umas piadas de ser feio, já encaixei as piadas de ser feio junto com as que eu já tinha. E aí foi como... Aí eu já comecei a aprender mais, assim.
Você entendeu que, tipo, a galera precisava te comprar. Mas é bom, porque Porque geralmente o cara que tá começando, ele fala, cara, ele faz duas pedras de feio, por exemplo, e aí ele já mete 12 minutos, né? E aí o cara fala, mano, é aqui o caminho do ouro e esquece os outros temas. Você quis fazer essa piada do feio, mas você queria falar sobre uma coisa que é muito mais difícil de falar comicamente, que é a sua condição, é a sua doença e tal. Sim. E você já tinha essa consciência no segundo, depois do segundo show, né? Que é bom pra caralho, né?
Sim.
Ah, não. Assim, uma coisa assim é saber o que precisa fazer. Agora a gente aprender.
É.
Cara, excesso do rim eu parei de fazer assim durante um ano, dois anos, assim. Depois eu voltei a fazer. Hoje em dia tá no meu solo, eu ainda crio piada nova pra ele de vez em quando.
Uhum.
Então, assim, a gente vai aprendendo. Né?
É.
Não é, o tempo demora.
É um processo, né?
Só pra pensar que a galera de Brasília já vem um pouco mais preparada, mas se olhar assim, quando a gente conhece um humorista americano e começa a fazer sucesso, ele tem no mínimo 10 anos. Assim,
no mínimo.
Quando, às vezes tu conhece um outro humorista que tá 8, 10 anos fazendo, mas você vê que o cara ainda tá aprendendo, sabe?
Uhum.
A gente não é igual, a gente olha um cara que já faz há 30 anos e pensa, mano, esse maluco entende do bagulho, sabe?
Sim.
O cara que estoura com 10 anos lá é carreira meteórica. Né? Ela fala, esse cara
acho que o
Jesse
Nick estourou com 10 anos, eu lembro dele comentar isso aí no host.
Uns 13 ele tava,
Falou. Ele já tava entre 10 e 13. É que assim, que é estourar, né? Acho que o primeiro roast dele, acho que já é por 10, 11 anos. Mas é estourar mesmo, da galera falar, mano, todo mundo meio que sabe, ele já tinha uns 13.
Foi do Trump, né? Foi o roast do
primeiro
Trump,
dele?
Foi?
Ele fez o do Trump e ele fez o do Charlie Sheen,
Sheen, talvez o Justin Bieber também?
Não.
Eu tô viajando.
Acho que ele fez dois e parou, eu acho.
Eu gosto muito da história do CK, direto eu fico perguntando pra galera, quem vai ser o CK brasileiro? Porque o CK era muito ruim durante grande parte da carreira dele, né? Ele foi melhorando, mas foi 20 anos. Sendo um comediante bem mediano, né?
É.
E aí,
largou
de repente...
uma vez, né? Ele largou uma vez, né? Tipo, ele tinha desistido, mais ou menos.
Cara, não sei
ele voltou.
Dessa ideia dele ter desistido, mas parece que ele tava pra desistir.
Eu acho que ele não chegou.
Arrumou um emprego, uma coisa assim,
Eu não sei, eu sei que ele tava, tipo, aquele discurso que ele falou lá do George Carlin, que ele tava...
Sim, tem especial do George Carlin, no momento que ele tava fazendo, tipo, show... Nesses bar que a gente faz show, né? Tipo, restaurante chinês, assim...
Sim.
E aí ele disse que era uma bosta, assim. Aí que ele ouviu o Josh Carlin falando sobre a verdade e tal. E aí que ele começou a falar das paradas dele. Aí,
você tem alguma aposta, Santiago?
Você
puxou essa aposta?
Eu não tenho nenhuma aposta, porque todo ano muda, né, cara? Hoje em dia a velocidade das coisas está muito rápida.
As suas apostas vão parando de fazer, né? E aí
eu tô até querendo voltar a estudar mais comédia. Eu falei que o Open é mais nerd. Para pensar, a pandemia mudou muito a comédia no Brasil. A gente pensava, acho que a maioria de nós pensou assim, a gente vai ficar pouco tempo parado, vamos escrever parada da pandemia.
Uhum.
Quando a gente voltar, tem um texto foda da pandemia, assim. Mas quando a gente voltou, demorou tanto. Mas mesmo assim, quando a gente voltou, já tinha, tipo... Quantos humoristas novos surgiram na internet de um tempo pra cá, tipo, de um ano pra cá? Uhum. Camila de Lucas mesmo é uma, Pequena Alô, aquela Demara, tipo, o humor na internet, tipo,
bombou,
explodiu,
né?
A galera é muito mais rápida, a galera já consegue, já rolou um bagulho hoje, a galera já faz piada hoje, a gente tem que ir pro show, gravar, torcer pra ter plateia, torcer pra ter sido bem gravado, editar, então assim, pra gente... a gente ficou meio atrasado um pouco nisso.
Você acha que vai mudar o cenário?
Não, acho que já... Não,
tipo, quando voltar
a abrir. Da comédia stand-up, não. Assim, a comédia stand-up, a gente tá fudido, né?
Então, é isso que eu tô vendo.
Enquanto
você tá
não
pintando
tiver plateia,
um quadro...
não tenho certeza. Mas, assim, comédia no Brasil, o panorama mudou com a pandemia. Com a internet. A internet acelerou muito mais esse processo aí.
E muita gente vai desistir da comédia stand-up também, porque tem muita gente que não tá conseguindo sobreviver, tá ligado? Mas me surpreende que não tenha uma ficção sobre a pandemia. Você não vê uma série, um filme que se passe durante a pandemia com tudo isso que a gente tá vivendo, mas uma história normal acontecendo.
Você não assistiu Amor de Mãe? É isso que eu ia falar, cara.
Então, eu tô por
não,
fora.
Mas,
tô
vê, não, mas sabe. Eu acho que é um pouco... Eu pensei nisso também, mas acho que é porque realmente a galera não tá conseguindo gravar. Eu vi que tem uma série, que eu esqueci o nome, mas é uma série bem conhecida que também, eu vi no UOL, assim, de amor de mãe a tal série, séries que usaram
a pandemia como cenário. Assim. Né? Mas eu acho que também é um pouco de tempo, né? Que, por exemplo, é aquela coisa, como ainda tem gente morrendo, ainda tá aquele negócio do Too Soon, sabe? Mas daqui um ano vai estourar um monte de coisa.
Eu acho que as pessoas...
Acho que a Globo, aquela série da Globo de hospital, fez um pouco sobre a pandemia também ano passado.
É que eu acho que as pessoas, elas ainda estão nessa... Que a gente, antes de começar a conversa, tava de... Não, isso aqui é um período de transição, Isso aqui vai daqui a pouco passa. Quando terminar aqui, aí eu vou resolver minha vida. Tá todo mundo meio, tipo, não tá tomando grandes decisões, não tá arriscando muito agora, sacou?
É, e produção do audiovisual também tá comprometida, que nem você já falou, né? Porra, é aglomeração, não tem como você montar uma equipe de filmagem. Sei que seja uma coisa mais guerrilha do cara fazer com celular e um personagem dentro da casa dele, sabe essas coisas?
Que já rolou lá no começo da pandemia, o pessoal já enjoou essa linguagem.
Agora manda celular pra galera, dirige por chamada de vídeo, muito estranho.
Eu sou muito fã dessas produções.
É que já perdeu a coisa do ineditismo, né? Tipo, a pessoa, já vimos lives, já vimos
O próprio
sketch com celular,
né? O drive-in,
tá ligado?
Teve um monte de show de drive-in, aí quando abriu, aí fechou de novo, quando fechou de novo, ninguém mais quer fazer show de drive-in, nem assistir. O pessoal não quer mais ouvir falar de pandemia, na verdade.
Né? Então vamos voltar chamada de vídeo, show online, pelo amor de Deus.
Ninguém quer mais isso, né? Vamos voltar então pro Santiago, já que ninguém quer mais ouvir essa porra, né? Cara, aí você veio com quantos anos depois pra São Paulo?
Cara, eu comecei em 2011 e eu vim pra cá primeira vez em 2014.
Tá, com 3 anos de comédia.
Sim,
não é tanto assim também, tá ligado? Tipo, lá... Eu sei que tinha os Sete Belos também, que sempre levava convidados, a gente sempre vê a divulgação deles. Mas, tipo, lá não tem como, tipo, se sustentar uma cena só na cidade de Brasília e em volta ali. Tem que vir pra São Paulo, não tem jeito.
Cara, hoje em dia, eu acho que se a pessoa for muito correria, antes da pandemia, obviamente, ficar circulando ali entre Goiânia e Brasília, talvez conseguisse. Mas só Brasília é impossível, porque agora Goiânia tem um comic e tudo mais. Mas realmente, é bem, bem difícil ainda. Sabe, tem que produzir, tem que ter uma mãe que eu nunca tive, sacou? Uma mãe que muita gente de São Paulo teve também, muita gente ganhava dinheiro com produção, assim. O Ventura foi o grande percussor nesse bagulho de porra. Ele que levou, pouca gente sabe, todo podcast eu invento uma maneira diferente de elogiar o Ventura. Mas pouca gente sabe, Ventura que levou o dinheiro dos cachês de São Paulo, cara. Ele que chegava e falava pro cara, eu loto teu bar... Se tu me der tal grana. Cara, foi aí que a gente começou a ganhar um dinheirinho, né? Você tá falando assim, você falou aí que a galera pode desistir de stand-up. Eu realmente não tinha pensado nisso aí. Porque teve uma época, até pouco tempo atrás, tava muito fácil fazer stand-up, assim. Pô, se tu tinha um carro, pô, tu já viajava interior com uma galera. Não tinha até um texto, obviamente. E aí aqui em São Paulo também, até com carro mesmo tu dá um rolê. Vai ali, vai lá na Zona Leste, vai nas paradas, assim. Tem muito show rolando, muito show de open. Então
e agora os caras estão arrumando emprego.
Legal fazer.
Hã? Os caras estão arrumando emprego agora pra sobreviver.
Ah, exatamente.
É, né? Porque esse setor de eventos é muito osso, né? Cara, é aglomeração. Se não tiver aglomeração, já não foi um sucesso o evento. Eu espero que a galera volte, porque tem muita gente boa aí que tá sofrendo bastante com a pandemia e é um ano já, né? Um ano de porra.
Mas é doido, eu vejo que nem em Osasco, mano. Em Osasco a gente chegou a ter, tipo, 4 shows em Osasco, tá ligado? Só que chega um momento que a gente tá competindo com a gente mesmo. E aí a cena, ela vai se esfarelando, assim. Porque meio que o cara já viu tudo que tinha pra ver. Todo mundo que já gosta de stand-up já meio que foi. Você acaba não conseguindo atingir aquele cara que vai descobrir o stand-up ainda. E aí o cara vai escolhendo. Ele fala, puta, os moleques estão aqui toda semana, mas, puta, final do mês vai vir o Ventura com eles, eu vou só no show do Ventura com eles. Aí os outros shows começavam a minguar,
entendeu? Sim, Brasília era meio que um ovo também.
Mas Brasília não vai ter um comedy? Eu ouvi dizer.
Eu acho que vai ter.
Eu acho que cada capital aí...
Grandes rumores que está para abrir aí.
Se cada capital tiver um comedy, já melhora uma belíssima... Já vira uma cena unificada de stand-up.
Sim, Manaus tá com um também.
Manaus, o Balangandan tá ali em Londrina, SPA, não é?
Eu não conheço.
Não, é um novo, não é, Deco? Você tá me falando, ninguém sabe porra nenhuma. Pesquisa pra mim aí, Balangandan Comedy Club, acho que é no Paraná. Tem o Floripa, tem os meninos do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Sim.
O Rio de Janeiro tá com o Retrô. Cara, você pensar 2 anos atrás, quantos comedies tinham? Não tinha
nenhum. É isso, Balangandan?
Bem formado, hein?
Olha aí. Ele é a vejinha, entendeu? Hoje em dia.
Todos esses que eu citei não fui chamado por nenhum. Olha só que coisa. Nunca fiz jogo em nenhum deles.
Porra, mas,
é longe. Mas é bom, porque eu acho que se tiver um comedy... É uma mini cena, pelo menos com um comedy, né? Porque não é uma puta cena. Mas é uma mini cena. Cada capital vai surgir mais comediante de cada cidade... A gente vai viajar mais, né, pra fazer shows e mudar esses comediantes.
Cara, e fomenta pra porra, que se eu não me engano, o show que mais encheu lá, o show que mais encheu em Floripa no começo do ano Foi exatamente o show que era segunda-feira, que era da galera local, que não era nenhum convidado de fora.
Ah.
Tudo mais. Então o próprio Comedy refortalece isso aí mesmo. A própria cena local, que é o que vai abrir caminho pra galera de São Paulo colar lá também pra fazer.
O Deco tava falando isso, né? Que o Guardians tá lotando mais as noites da galera local do que os convidados que eles trazem de fora.
Demais.
Bom, porque surge o mercado. Merda, porque eles param de trazer pessoas de fora. Então a gente não vai fazer, porque eles não precisam mais da gente.
Mas
não,
eu acho que
eu tô brincando, tô brincando.
Acho que aí meio que para de chamar pra participação, mas tem o seu solo, né?
Sim, é. O solo não, e a tendência é que vire um... É que tá muito no começo, eu acho, mas a tendência é que, como nos Estados Unidos, vire um intercâmbio, né? Porque o cara vai fazer lá em Floripa, porque é a casa dele, é do lado, não sei o quê. Mas aí esses caras vão começar a fazer show em São Paulo, em Goiânia, em Porto Alegre. E aí vai precisar de alguém de fora pra também trazer uma novidade, né?
Sim, sim.
Então eu acho que aí, finalmente, eu acho que a cena da comédia vai rolar. Puta, tem o turnê e o cara não é famoso, tá ligado? O cara
vai existir
show...
de verdade.
É, exato. Se Deus quiser, né?
Mas aí você veio pra São Paulo, uma coisa que eu sempre tenho dúvida, e eu sempre esqueço de perguntar pros caras. Quando você mora, você veio morar com a galera, ou seja, você morou, na verdade, com a sua irmã primeiro, né?
Aqui. Sim, sim.
Depois você chegou a morar com o humorista?
Não, porque na verdade eu já era muito amigo deles, assim, eu conheci o Nando, a gente fez aquela amizade de primeira vista, né, e aí eu conheci, aí o Nando era muito aberto nessa época, assim, aí ele falou, pô, próxima vez que tu vir, fica lá na minha casa, assim, tal. Ele morava com o Osmar, aí eu cheguei até a fazer show com o Osmar lá em Brasília, eu falei, porra, eu tô indo pra São Paulo, tal dia, ele falou, porra, fica lá. Aí comecei a colar e, tipo, meio que já trocava ideia com uma galera aqui, já tinha uma certa amizade com o Igor, já tinha uma certa amizade com uma rapaziada. E aí o Igor tinha comentado de mim com o Ventura. E um dia, nessa segunda vez que eu vim, aí eu tinha sido assaltado. Eu, tipo, tava esses dias meio melancólico. Lembra que ia dar uma volta na Paulista, dei uma volta no Augusto, fui assaltado. Falei, porra, acho que essa viagem vai ser uma bosta. Aí eu, tipo, ia ter show de segunda a segunda, se era domingo, sacou? Aí eu falei, olha como é que era bom antigamente São Paulo. E aí eu peguei e voltei lá pra casa do Nando, tava aí o Lucas Moreira, ele também não ia sair, não ia fazer nada, eu falei, ah, mano, vou dar um dormidão. Ficou eu e ele dormindo 8 da noite, assim, nada a ver. E aí, tipo, 4 da manhã, eu acordo, Ventura na minha frente, dando um sorrisão, falou, tu que é o Santiago que o Igor falou? Eu falei, acho que sou, né? E aí, tipo, amigo também, só trocar ideia, e aí comecei a ficar na casa, quando eles moraram juntos, fiquei na casa dele. Aí eu comentava com a galera, falei, mano, o que tu acha de eu pegar uma API em tal lugar? Falei, mano, ali tu vai ser assaltado, com certeza. Eu falei, pô, tal lugar. Ele falou, cara, tal lugar longe. Ele falou, mano, procura um lugar por aqui. Falei, pô, pode crer. Procurei ali perto ali, moro ali. Hoje em dia moro só perto do Ventura e do Rodrigo. O resto todo mundo desbandou. Aí eu fui pra lá, fiquei morando ali na rua. E aí dividia com a parente minha, aí depois ela foi morar com a cônjuge dela. E aí, fiquei um tempo. Aí depois foi. Assim que ela saiu, foi quando eu me fudi da doença, né? E aí, fiquei paralisado, dia pra noite. Aí, minha mãe morou comigo aqui uns 6 meses pra me ajudar a restabelecer. E depois, morei um ano com o Lucas Moreira também. Aí, assim que ele saiu, deu a pandemia. E aí, tamo aí. Eu e 2 gatos.
É porque eu acho que é o melhor dos 2 mundos. Você tá ali por perto, ter sempre contato com os moleques. Mas morar junto, puta.
Exato, é isso aí que eu sempre falei pra eles. A hora que cada um começou a arrumar teu apartamento, eu falei, me espanta como vocês demoraram a isso.
Verdade.
É direto, fala assim, pô, tu... Aí direto os moleques estão namorados, falam, pô, tu tá sempre aí legalzão, tu tá sempre meio relaxado. Eu falei, cara, eu sou legal porque eu fico muito tempo sozinho. Vocês ficam muito tempo perto dos outros, cara. Não tem como isso daí.
Você tem toda a razão, é isso mesmo.
Não é? O Di veio aqui e falou assim, meu, é que nem lá, é muito legal, acho que é isso, fomenta a cena, troca ideia, um ajuda o outro, ok. Mas é que nem, é tanta gente lá, o Di falou, meu, eu adoro o Igor, só que o Igor às 3 da manhã, eu quero ir embora, eu quero ir pra minha casa, entendeu? Tipo, o que ele quis dizer é que, mano, é tanta gente o tempo todo, que você não consegue ficar sozinho, não consegue ter espaço.
Exato.
Acho que é o melhor
de tudo. Era muito legal a social, mas antigamente é porque realmente parece... Com a pandemia, talvez, parece tudo perder um pouco a graça, mas era muito legal estar em qualquer lugar, ainda não só na casa deles, ou qualquer bar, assim, qualquer padaria. Muito legal, depois do show, a gente sair, trocar uma ideia, ficar até 1, 2 da manhã, tomando um café, comendo pizza, sacou?
Não, eu numa concordo.
Padaria, isso era demais,
era
cara.
Muito bom. Mas é que eu acho que não tem... Quando as coisas acontecem no presente, a gente tá muito perto da parada, né? Mas daqui 10 anos, os caras vão fazer um documentário da época que todo mundo morava junto. Porque, cara, a gente não sabe como a carreira de cada um vai ser daqui 10 anos. A tendência é que cada um cresça cada vez mais e fiquem expoentes aí da comunicação, da comédia.
Alguns vão estar internados por drogas.
Exato, entendeu? Certeza, e aí vai ter uma homenagem no final, tipo, porra, em homenagem a fulano.
Sabe, naquela época, né? Tipo, eu lembro quando você comia pizza e eu falava, putz, esse cara vai infartar.
Tipo o Chris Farley. Na comédia dos Estados Unidos, todo mundo tem o Chris Farley, né? Que é o Sam Kinison, o Jim Belushi lá, o Belushi, né? Eu falei, certo? O Belushi, então sempre tem um, né, que cada grupo tinha um que meio que morreu, mas é bom que daqui 10 anos eu acho que a galera vai ver que foi um período muito feliz, assim, porque todo mundo solteiro, todo mundo...
Cara, ainda mais saber, porque logo depois dessa época veio a pandemia, né, foi a pandemia que acabou com tudo isso, tipo, só a pior época da geração.
E acabou de um jeito meio cataclismo, assim, né, de tipo, acabou não só a galera do apartamento, como... a sociedade como um todo meio que parou o stand-up, né? Tipo, é muito louco.
Mas você engatou uma pandemia na outra, né? Porque você veio da doença...
então, fiquei uns 6 meses parado por causa da doença, aí meio que voltei... Foi em julho de 2018, aí eu voltei em 2019, aí foi realmente um ano e pouquinho pra parar de novo.
Cara, conta sobre um pouco a doença. Acho que você já falou várias vezes, mas de qualquer forma, acho que é interessante, acho que... Até pro planeta, acho que a gente tem que documentar toda a história da comédia aqui. E você é um cara importante.
Tô louco.
Conte a sua, seu relato.
Já tá...
Eu tenho perguntas pra te fazer, inclusive sobre os tratamentos que você tá fazendo agora, que me interessam. Hein? Os tratamentos alternativos.
Cara, não, assim, eu... foi bem louco, assim, que eu acho que eu peguei um vírus, esse bagulho. Eu tive uma intoxicação alimentar, que foi a pior que eu já tive, assim, na hora que... Porra, quem já comeu na rua bastante aí, sabe o que é uma intoxicação alimentar? Mas foi que peguei, tipo, do nada, assim, uma fudidona de ter passado o dia todo de cama e realmente não consegui levantar. E aí, eu lembro que até eu morava perto dos moleques, eu mandei pra ele, né? Falei, cara, alguém me ajuda aí pro hospital. Tava o Castilho, lembra do Castilho? E ele tava trampando num trampo careta, então ele tava, tipo, de terno, assim, foi lá de terno pra me ajudar. Aí ele me levou pro hospital e falou, pô, amanhã eu tenho que ir pra trabalhar, o Rodrigo tá vindo aí, o Rodrigo foi lá e tal. E aí ela falou, não, intoxicação alimentar, tem tal remédio, e é isso. Aí beleza. Aí passei na farmácia, levei o remédio, me curei, no outro dia eu já tava bom, parei de tomar o remédio. Só que depois também não melhorei de saúde, fiquei meio tonto, fiquei meio fraco, meio... Sei lá, zonzo. E aí, minha mãe tem muita labirintite, eu falei, acho que eu peguei labirintite hereditária, né? Aí eu perguntei, mas ela falou, não é hereditário não, tem que olhar isso aí. Aí eu fui otorrindo, comecei a fazer umas paradas e nada. Aí um dia, simplesmente, fui ficando mais fraco e fui parando de andar mesmo. Foi do dia pra noite, acordei andando, à noite já não tava mais andando. E aí fui pro hospital, ressonância, e era uma inflamação na medula, né, mielite transversa, e realmente, falava assim que o jeito mais fácil de ter era um vírus, como eu tive a intoxicação alimentar um mês antes, é possível que tenha o vírus, tenha me fudido e tenha ido embora, porque eu fiz todos os exames e não tinha nenhum vírus em mim, mas podia ser também, tive infarto também na medula, um bagulho que eu não sabia que podia ter.
Infarto
na
medula?
Também não sabia.
Cara, é que meu sangue é grosso, assim, o INR que chama. Sou quase um médico, cara. O INR do sangue é. O meu é alto, então o sangue é grosso. E pode ter tido algum coágulo e tal. E daí a medula ficou sem sangue e tal. Tem várias alternativas, mas ninguém sabe por que realmente aconteceu, mas provável é vírus. E aí é isso, cara. Fiquei. Não tem muito remédio, tive remédio na UTI. Aí 5 dias na UTI tomando remédio fudido, imunoglobulina. Corticoide e tal, e aí depois fisioterapia, só assim. E remédio pra afinar o sangue, né? Pra não dar nenhuma trombose e tal.
E você ficou quanto tempo?
Enfim, é isso. Aí no hospital 3 semanas, e aí eu voltei pro hospital, e aí home care, fazia 2 físio, uma que o Ventura fortaleceu, outra uma do convênio mesmo, logo do convênio foi embora, e fiquei com a do Ventura assim um tempão. E aí, logo depois comecei no Lúcio Montoro. O Lúcio Montoro é tipo um ACD, só que mais generalizado, assim, não só pra crianças e tudo mais. É um centro de reabilitação foda também do SUS. A Mara Gabrilli fazia lá. E aí...
É mó bom lá, né?
Lá é foda, assim. E aí deu a pandemia e acabei parando de fazer, né? Hoje em dia eu malho por vídeo. Então, e aí, mas eu sei os tratamentos que você me interessa, eu consigo ver o que te interessa.
Sim,
eu
sim.
Eu vejo nos teus olhos. Mas, pô, eu sempre curti fumar um beck e tal, sempre curti uma maconhinha. Então, e na real, eu comecei meio que pensando na saúde, mas lógico que não tinha como ter saúde, que era, pô, esse comercial que a gente compra, né? Mas, pô, eu depois do transplante, eu não vou mentir que eu sempre gostei de ficar doidão. Sempre gostei, pô, eu tomava umas biritas e tal antes do transplante, mas depois não pude mais, cheguei a tomar uma cervejinha ou outra, até porque não tem muito álcool. Mas como eu quero manter meu rino, eu quero que o remédio faça efeito, por isso que eu não tomo álcool, assim. E aí, nessa, ficava muito enjoado com os remédios, era muito remédio, muito sem fome. Aí eu vi que a galera lá fora tinha essas receitas, né? Tipo, quem tinha câncer, quem tinha AIDS, quem tomava muito remédio. Eu falei, mano, acho que me ajuda. E realmente voltou a me ajudar com o apetite. E aí eu sempre fiquei meio pesquisando. Eu curti o recreativo, mas pesquisava sobre medicinal, assim. E aí depois que... Um tempo, na verdade... Um tempo depois que eu fiquei ruim, e aí depois de alguns vídeos falando sobre os médicos do Rio, é um instituto médico que tá virando uma associação já, o Dr. Ren, tá muito foda. Tá virando uma associação que eles, é o médico, os psicólogos e tudo mais, que prescrevem cannabis, e eles agora estão podendo distribuir, né? Então, os óleos e tudo mais. Então eles, pô, a gente fez uma consulta, um vídeo chamado, na verdade eles me chamaram antes da pandemia. Falou, mas pô, tem que colar no Rio, cola aí pra fazer uma consulta e tal. Falei, cara, vou tentar marcar um show aí, né? A gente fica tentando, a gente não viaja sem show, assim. E aí, pô, tô arrumando um show pra fazer aí. E aí veio a pandemia, eles começaram a fazer vídeo chamado, eu falei, oxe, chama na vídeo chamado. E aí fizemos, começamos a fazer o tratamento, e hoje em dia eu tô mole de THC, cannabidiol, da linha canábica da VAR também, é bem...
Mas eles viram você falando nos vídeos que você curtia, mas você cogitava isso? Ah, queria usar maconha medicinal, acho que
pô,
pode
eu
falar.
Sabe, problema, eu achava né? Que era...
Pode falar sobre isso tranquilamente, acho é medicinal, é ali liberado, né?
Sim, então... sim. É porque eu não sabia que era tão fácil o acesso, realmente achei que ia ser mais difícil, tá ligado?
Eu imaginava que fosse.
Chica nessa, sacou? Tipo, mas não, assim, se tu conhece um médico que tem um tratamento assim, trabalha com ativismo também, que quer... facilitar também o acesso da galera a isso, assim. É...
Mas e me explica como que vem essa erva medicinal aí. Ela vem embalada? Ela...
Ah, não, senão não vem a erva, é o óleo, né?
O óleo?
Sim, o óleo.
Ah, tá.
É,
e esse óleo você...
Eu sou concentrado, é feito um óleo da flor, né? Uma infusão, como se fosse um chá, assim, infusão no azeite, no óleo, assim, uma gordura, e aí... isso eu uso os canabidióides, né? Então, de THC, tem o de canabidióide e tem o Full Spectrum, né? Que usa os dois, todos os canabidióides possíveis, tanto THC como canabidióide.
E você...
Aí cada um funciona melhor para um tipo de...
E você, tipo, quando você usa, isso é só para aumento de apetite ou para ter outro efeito?
Ah, não, assim, é, o de THC, ainda mais ele forma vaporizada, né? Que é como eu falo, é mais realmente para ajudar nesses sintomas rápidos. Pô, tô com insônia, queria ter um sono, pô, tô sem fome, preciso ser. É, aí é realmente o vaporizado é o mais rápido, mais.
Que é o que você usa.
É, também, né? O mais recreativo, né? Que sempre fumei um. Mas o óleo é muito mais a longo prazo, sabe? Você vai alterando. Os mamíferos têm um sistema endocannabinoide, que é os receptores pra cannabis. Assim, nosso próprio corpo produz cannabis, né? Tanto é que tem um bagulho que chama Hunter's High, não sei se você já viu, que é uma chapação de corredor. O Luca Ventes está nesse corre aí. Que é tipo, tu corre e o teu sistema endocannabinoide começa a arrumar assim. Por isso que tentando a gente ficar apaixonado em correr, cara. Fica doido em correr mesmo. Falar, porra, salva a minha vida. A galera fica chapada de correr.
Ah, porque tem uma brisa de
sim,
correr.
Isso, tem uma certa brisa. E aí os olhos têm muito isso, assim, de ajustar o seu sistema endocannabinoide, que é o que já tem. Que influencia muito no bem-estar. Então, é muito para dor, assim, realmente, apetite. Não há tanto apetite, é mais enjoo. Porque é o enjoo do remédio que faz tirar o apetite, assim.
Ah, pode com o estômago, né? É. Mas, cara, muito doido. Eu sempre falo que o maconheiro, É, a maconha tem alguma coisa que faz as pessoas ficarem... O pessoal fala, ah, fica preguiçoso. Cara, o cara que gosta de maconha, ele vira um puta cientista. Ele sabe tudo, sabe todas as propriedades. Eu fico impressionado. A única coisa que eu acho esse nome, é Dr. Hemp, é foda, entendeu? Porque é isso, é um puta negócio sério, é, com estudos e com gente muito capacitada. Mas aí chama Dr. Hemp e fala, puta, maconheira não perde a chance... De tirar um sarro das coisas,
é,
entendeu?
Criativo, né? É engraçado mesmo que a galera é, que gosta pra caramba, mano. Eu lembro de uns moleques na faculdade que compravam revista holandesa.
Caralho.
E assinavam, sim. Os caras ficavam olhando a planta, não sei o que. Você fala, mano, o cara é praticamente um biólogo, né? Da chapação, né?
Mas aí você manda, como é que é? Tipo, eles vão receitar e você manda seus dados e beleza, tá liberado.
Sim, é, eu tenho autorização na Anvisa e tudo mais, só que, cara, na Anvisa é muito cara e tudo mais, eu tenho entrada, assim, de pedido para autorização para plantio em casa, para poder produzir meus próprios óleos.
Ah,
hoje em dia eu tenho uma parceria com a linha canábica da Bahia e com a própria associação, o Dr. Hemp, que aí eu recebo os óleos em casa, mas, na real, não, por enquanto é esse, assim, o acesso.
É que é foda, né? Porque da Anvisa deve ser cara pra caramba, porque o cara não quer que você revenda.
É, pega de fora, aí tem o valor do dólar, e eu vi também... Tem uma história muito foda que eu vi na Fátima. A Fátima é uma ativista do caralho. Eu vi uma história que uma mina, com 3 filhos lá no Rio, os 3 são autistas, e os 3 usavam canabidiol importado pela Anvisa e tudo mais. E aí meio que deu a pandemia e ela parou de receber, os correios meio que pararam, internacionais começaram a atrasar, e aí ela foi sozinha no fórum e pediu para a juíza pessoalmente, sem advogado, sem nada, eu quero plantar para os meus filhos por causa disso e disso e disso, trocou uma ideia lá e a juíza autorizou, cara.
E resolve vários casos, né, de epilepsia, por exemplo, tinha um caso que eu vi que a criança tinha epilepsia, tipo, sei lá, 40 vezes no mesmo dia, cara. Surreal.
É, Alzheimer. Tem um Instagram que chama Curando o Ivo, que é de um senhorzinho que... Cara, o cara até batia, assim, na mulher e no filho, assim, por não saber das coisas. E hoje em dia tu vê o maluco rindo, cantando, abraçando, beijando.
É mesmo? Que da hora, eu sabia.
Tinha que liberar pra depressão, né? Porque eu acho um ponto muito interessante. Ainda mais agora nessa pandemia. Muitas pessoas fechadas em casa, sem acesso. Tinha que ter, assim, uma coisa pra relaxar. Eu acho que fazia tudo. É muito melhor com tarja preta, cara.
Essa puta cara de maconheiro.
Eu só tô dando ideias aqui.
Brainstorm.
É, eu tô jogando ideias aqui. Não sei se vocês concordam.
Sei. Você ia fazer uma pergunta. Eu achei um puta link. Eu achei que você ia fazer o link com a depressão, que você já tinha comentado que ia falar sobre.
Ah, pode ser.
Eu achei que era um link.
Não, porque, na real... E aí, eu acho que vai ser 1000 perguntas de uma vez, né? Porque uma vez o Duncan, eu lembro que a gente tava voltando de um show e ele tava falando que... as pessoas acham que é chato, que é difícil falar de religião ou falar de certos temas tabus, mas pra mim é difícil falar de depressão. E beleza, tipo, eu nunca pensei sobre isso, assim, porque sempre quando eu falo de depressão eu pincelo, eu não pego e vou falar sobre a minha depressão. E um dos seus primeiros textos já era sobre depressão. Você nunca teve esse bloqueio de chegar... Ou você acha assim que, na verdade eu também tava pincelando ali...
Cara, porque assim, eu sempre gostei de me desafiar, né? Acho que todo humorista gosta assim, de pensar, não pode fazer piada com aborto, é essa que eu vou procurar fazer. Tanto é que, antes de eu virar humorista, eu pensei, reparei isso daí, porque exatamente eu comecei mais por causa do Family Guy também. Realmente, a minha paixão por... eu queria fazer comédia foi com o Family Guy... E com o stand-up foi pelo Danilo, pelo Morgado, a galera que eu assisti no começo. Porque eu não conhecia o stand-up, né? A gente não sabe. É uma diferença que a gente tem com os americanos. Os americanos já têm esse bagulho desde a escola. Fala, quando eu tiver 18, eu vou fazer stand-up. Cara, gente, com 20 eu não sabia direito. Não, 20 eu sabia. Com 18 eu não tinha a mínima ideia que humorista era uma profissão. Pra mim tu era um que entrava na Globo e com sorte te jogavam para um programa de humor, sacou? Não sabia que era tipo isso. Assim. E aí o Family Guy, eu olhava e falava, cara, é demais. Aí eu tinha uns DVD do Family Guy, aí nos extras mostrava eles escrevendo. Eu falava, mano, queria trampar com isso demais, cara, fazer esse bagulho. E aí um episódio deles realmente era sobre aborto, foi o primeiro episódio censurado. E eles lançaram o DVD, eu peguei o DVD.
Você tem até hoje?
Eu acho que eu devo ter na casa da minha mãe. Assim, porque realmente hoje em dia não tem mais aparelhos pra...
Não, é verdade, não tem mais DVD, né?
Não tem, cara, nem no meu notebook não tem entrada pra CD, mas... E aí... Então sempre gostei de me desafiar, assim, quando eu vi que era um bagulho que eu senti, assim, eu realmente, pô, vou tentar dar um jeito. Mas realmente eu acho que eu nunca falei de uma forma tão séria. No meu solo eu ainda falo de ansiedade e depressão também, mas ainda acho que fica mais, meu senso é mais, tipo, o foco, não é, acho que é o jeito que a gente tem também de escapar, né? A gente vai lá, fazer uma piada de aborto, mas qual a piada não é de aborto? Eu cito aborto. Uhum. E daí eu falo, realmente, eu falo das palavras de depressão, só que as minhas piadas é mais eu conversando com a psicóloga, o jeito que às vezes os psicólogos não tratam bem a gente, ou umas brincadeiras assim, porque realmente acho que chegar e falar... Assim, que eu nunca tive tendência suicida, mas eu tava reparando que tem uma tendência autodestrutiva, que eu acho que pode ser um pouco parecido, assim, mas realmente se nunca... tive uma tendência suicida, algo assim que também pudesse tão profundamente. Eu tenho realmente de não querer falar com ninguém, de ver ninguém, de não fazer porra nenhuma. Essas coisas. Muita ansiedade também, ansiedade tem mais. Mas realmente, eu gosto de me desafiar, por isso que eu tento arrumar uns assuntos que realmente não daria pra fazer, mas tem que tentar fazer.
Então, eu fico assim, o problema é a gente que não tá pronto pra entrar nessa e expor algumas coisas que a gente acaba achando engraçado, mesmo sendo uma merda no dia a dia, ou será que, de repente, também você vai chegar num show de humor e vai falar sobre isso e as pessoas já vão dar um passo atrás?
Ah, muito, é muito sentir a vibe, cara, é muito sentir a vibe. Porque uma coisa é tu chegar no Minhoca, num show que, no Atacadão, sei lá, tem 10 humoristas na noite, em média, aí eu acho que não é errado, não. Acho que a galera tá ali na vibe de realmente aceitar o que tá no clube de comédia, que sabe que vai ter 10 humoristas, 10 pessoas que com esperança vão ser 10 pessoas diferentes, sacou? Uhum. Não 10 pessoas muito parecidas, então as pessoas já estão preparadas pra ver de tudo ali. Agora que realmente, se for fazendo show, o primeiro show que me vem na cabeça lá, Rota do Sol, ou aquele que tinha ali na Granja Viana, Açaí 46, sabe? Um show que tem uma vibe mais de bar, uma vibe de um bagulho mais botecão. E realmente, tu chegar falando, é difícil chegar até falando de doença comum, como a minha, falando do rim, alguma coisa assim.
Você já teve problema com isso? Já teve problema com isso, especificamente?
Ah, não, no Rota eu sempre me fodo. Não, já fui bem no Rota, mas realmente é um show que é bem difícil de eu ir bem, assim. Não, realmente, o primeiro show, o segundo show que foi o primeiro que eu fui realmente... Não, o meu terceiro show que foi o que eu fui malzão foi mais ou menos nessa vibe, pô. Todo mundo tava na maior alegria de ver o Cortez, de ver o famoso, sacou? Uhum. De ver o Pipo dos melhores do mundo, sacou? E aí, de repente, vai o moleque, ó, perdi o rim. Aí, realmente, é uma questão de sensibilidade mesmo. Por isso que eu acho, do mesmo jeito que eu acho que a gente tem que ser artistão e falar o que a gente quer e fazer o que a gente quer, ao mesmo tempo a gente tem que... O Léo Lins fala isso aí no livro dele, que ele compara com a arte da guerra, a gente tem que ser mudando de várias armas, sacou? Quando tu vai pro show, tu tem que estar com a mochila cheia de...
Ferramentas.
De ferramentas, né? Pô, o show tá mais na vibe deprê, assim, porra, vai... Acho que cabe um texto triste. Agora, esse show, realmente, tá uma vibe mais botecão lá brasileiro, assim, que a galera tá, mesmo, porra, metendo louco, entornando. Aí não tem como.
É engraçado.
É mais sensibilidade.
É, isso é engraçado, né? Que tem essa vibe que a própria galera não sente, mas você sente que a galera... Tem um show que você fala, sabe quando você volta, o comediante volta pro camarim e ele fala, a galera tá pra putaria.
É uma piada interna.
Sabe, essas
treina,
coisas.
Assim, é isso.
E tem um show que você, é realmente muito legal. O Seinfeld fala isso, uma vez perguntaram pro Seinfeld, qual que é a plateia que você mais, tipo de plateia que você mais gosta? Ele fala, inteligente, assim. Não que a plateia tenha esse nível, mas o que ele quis dizer, na minha interpretação, é que quando a galera tá pra ouvir o ponto de vista, realmente presta atenção palavra a palavra, esse negócio do bar, e o cara tá dando em cima da mina do happy hour, ele pede o chope pro garçom.
É, porque eu acho que inteligente também não vai só nem na questão de culto, assim.
É,
né?
É
mais na questão de, porra, não fala na hora do setup, sacou? De rir
de
na
foco,
hora
né?
certa, assim, sacou? Porra, hoje em dia você vai num comedy club que a galera tá mais acostumada com comédia, parece que a plateia às vezes até adivinha a hora do aplauso. que tu planejou aplauso na hora da cabeça. Pô, que tá encerrando o set, às vezes a galera, mesmo que a piada, a última piada não foi muito boa, a galera aplaude, uhum. A galera tá entendendo que ali foi o encerramento.
Fechamento ali. Uhum. É, acho que o Minhoca tem isso, né? Espero que comecem a... É óbvio que precisa de todos os tipos de plateia, né? Mas é bom ter uma plateia que sabe exatamente o que você tá fazendo, no sentido de... Ah, entendi o raciocínio aqui, total, completo.
Na real, o marketing do Minhoca foi totalmente voltado para isso, né? Todos os vídeos que eles postaram, as fotos, foi muito voltado a essa galera que realmente gosta de stand-up, que é stand-up raiz, assim.
Uhum. E o Amar falou que o jogo que vocês fizeram no Minhoca lá foi uma coisa especial, né?
Melhor lugar que a gente fez, assim, sem dúvida. Né? A gente já fez em outro lugar, foi divertido, mas realmente lá não tem como.
Ali é a plateia de vocês mesmo que tá ali, né? Não tem como.
Sim, sim.
Cara, do que você não fala? Do que você tem vontade de falar no palco que você não fala?
Cara, o que eu tenho vontade muito de falar é política, assim. Já fiz várias coisas, já falei várias coisas, mas eu parece clichê falar isso, mas realmente me sinto muito imaturo pra falar, porque não imaturo só comedionicamente, mas politicamente também, assim, sabe? Porque... eu acho legal falar, só que aí às vezes cai naquela piada interna, tipo assim, é deputado, vai roubar minha carteira, sabe? Uhum. Essas coisas, vai lá pra Brasília, cuidado com a carteira. Vira muito essas piadinhas de Túlio Gadelha comentando o BBB, sabe? hoje caiu tal pessoa, logo logo é você, Bolsonaro, sabe? Fica muito, muito neto, assim. E aí me dá um pouquinho de vergonha, realmente, não curto, assim. E aí eu sempre tento fazer umas piadas diferentes, assim, sacou? Quando eu faço uma piada de política, eu tento ir... Realmente, que negócio, que nem eu falei. Parece que vai falar de um assunto, vai pra outro. Que nem uma das últimas que eu fiz do Bolsonaro, achei muito engraçado, que a galera do Bolsonaro não ficou brava, mas os professores de educação física ficaram. Que eu falava assim que, porra, como é que pode... Como é que deixaram um cara formado em educação física chegar na presidência da República? Sacou? Pô, prefere um analfabeto ou um professor de educação física? Pô, prefiro analfabeto. Vai entender mais das coisas. Aí a galera fica, porra, quem disse que educação física o cara não é preparado? Tá? Esse dia do meu personal, eu vi o vídeo, falou, porra, filho da puta. Mas é isso, eu tento fazer umas piadas assim que saindo do foco, assim, tipo, eu fiz uma do AS também, com o Paraná meio que chorão, assim, com a... das piadas que eu mais gostei de ter feito, assim, de estrutura, o Gui Preto me ajudou. A gente vai muito se ajudando nesses bagulhos, assim.
Uhum.
Mas realmente não faço, porque tem essa. Todo brasileiro hoje em dia fala mal do presidente, todo brasileiro fala mal do governador. Então a gente não pode chegar e fazer um negócio de qualquer jeito, uhum. Assim, sabe?
Que qualquer um poderia fazer, né?
Então eu tento fazer um... Porra, o Lula não tem dedo, a Dilma é feia.
Que não é político, né?
É,
então... só acontece que ele é um político, mas você poderia ter feito a mesma piada com um ator, por exemplo, só mudou a posição, né?
Isso, exato.
Nos extras do DVD do Danilo, nesse Politicamente Incorreto, ele fala que ele ainda não tinha conseguido fazer o que ele queria, porque eram piadas de celebridade em cima dos políticos, das personalidades.
Do DVD do Danilo,
né?
Acho que na real é quando ele comenta as histórias, né? Tipo, o bagulho do Collor e tudo mais. Porque realmente, quando chega no campo dos presidenciáveis, aí é só aparência, né? Muito
tem
muitas coisas
que eu gostava que ele fez, que é puta, uma piada quase pronta, que eu acho que é do governador de Brasília. Tem uma mulher que chama
Wesley Horizon. O vídeo dela era stand-up comedy da Wesley Horizon.
É muito maravilhoso. Bom. E ele faz piada em cima daquilo, acho aquilo muito bom.
Então as melhores partes realmente do show são essas. Porque quando realmente vai pro campo das pessoas, vira realmente aparente.
E fatos concretos, né? Sem só uma fritada aleatória, né? Mas isso é uma coisa que eu até tinha notado aqui pra te perguntar, porque de bastidores a gente sabe que você é engajado politicamente, mas você não leva tanto pro palco. Só que aí
engajado
fica... Não, mas assim, você é um cara que tá sempre acompanhando, sempre que falando
sobre
isso,
entendeu?
Eu gosto,
porque na real eu gosto muito de jornalismo, sabe? Eu fiz até 2 anos de jornalismo, aí quando eu vi que a prática não era muito o que eu curtia fazer, eu saí fora, mas eu gosto muito, sacou? Eu fui diagnosticado pela minha terapeuta com vício em telejornal. Mano, se não parar de ver TV, tu vai ficar meio doido. E aí eu já tava ficando doido, porque outro dia ela falou, a gente faz chamada de vídeo, ela falou, boa tarde, eu não aguento mais. Sabe? Eu já comecei falando isso. Esse maluco só fala merda, só que eu fiquei meio que nessa.
É foda.
Assim. E aí é isso, eu assisto muito, então Acompanho, mas realmente eu não tenho. Que também. Eu acho que realmente o assunto é muito difícil de ser tratado. Até tipo o Bill Maher, que é um cara que é foda de política, eu ainda acho que. O texto de maconha que o Bill Maher fez é muito foda, mas quando ele vai falar de um político, ele já acho que. Cai no conhecimento. Cai em muita coisa também que. Que a galera. A galera não tá entendendo tudo. Se tu fazer uma piada muito forte política, falar, ai, que o Lula se aliou ao Centrão, por isso que ele é um vendido, não sei o quê. Eu falo, foda-se. É o cara que... Tanto é que a maioria da galera que votava no Lula, votou no Bolsonaro e votaria no Lula de novo, saca? A galera... Ah, pô, esse cara aqui me tirou da fome, mas esse aqui me prometeu segurança pra não ser mais assaltado. Pô, mas se o cara me tirar da fome agora, eu tô com mais fome que com medo de ser assaltado. Sim. Então fica meio que a galera tá lidando com emoções. A gente que tá no Twitter que fica muito, ai, essa direita, esquerda, assim. Tanto é que se olhar de fora, realmente, até, você pensa assim, porra, é um esquerdista do caralho. Mas na real, eu não tenho muito esse bagulho de esquerda, eu não gosto muito do governo, acho que o governo tem que ser grande. Eu acho que tem que dar tudo que a gente precisa, mas não precisa ser tomar conta de tudo, sua conta privatização, a empresa, pode fazer suas empresas aí de boa, sacou? Quer fumar, quer abortar, vai. Mas assim, eu acho que eu pareço muito com a esquerda, que realmente é a minha vivência, assim, sacou? Não tem como, porra, eu vou gostar do milico, gostar de militar, sendo que eu já vi inocente apanhando de polícia na minha rua, assim. Porra, minha mãe foi professora a vida inteira, sacou? Escola pública e tal, então não vou ficar... Porra, pagando de classe média, elitista. Não, porra, eu gosto dos pobres mesmo. Sou pobre, sou de periferia e é isso. Assim, eu tenho essa opinião mais por esses lados, assim, mais marginal do que esquerdista. Assim, sacou?
É porque é uma coisa que fica sempre em discussão, né? A gente sempre discute aqui e a gente já viu muita gente discutindo fora, é o fato de que o humorista não pode ter lado quando ele vai atacar. Né? Tipo, mas ao mesmo tempo é muito difícil você tirar o seu lado ali a partir do momento que você se propôs a falar sobre isso, né? Tipo, quando você entrar nessa, você quer, tipo, passar seu ponto de vista de certa forma marginal, mas aí um pouco mais inclinado para determinado lado, ou você quer estar pronto, tipo, ah, não, quero falar dos dois. Porque, tipo, eu tenho que falar dos dois também para carregar essa bandeira, entende?
Cara, eu acho certo falar dos dois lados, mas ao mesmo tempo também as balanças são diferentes, né? Uma coisa é o cara que, porra, é presidente e que enrolou a vacina e pregou pela morte, alguma coisa assim. E, porra, o cara, a Dilma que fez umas pedaladas fiscal e dava umas trelas no discurso, sacou? O peso é muito diferente, sacou? Ah, mas roubou. Eu acho muito engraçado que a galera da direita fala assim, mas que o PT roubou bilhões, cara. Não tem bilhões, assim, né? Roubou trilhões, a galera fala assim. Porra, mas aí, não sabe, a balança é muito diferente quando se trata de vida. É isso que eu falo, toda vez que a galera me fala assim, ah, mas o Bolsonaro fez tal coisa boa, eu falo, cara, não é questão de economia mais, não é questão de política, não é questão de opinião, é questão de tem gente morrendo, cara, por causa desse maluco, assim, então. Acho que o peso é diferente. Eu acho legal fazer piada com todo mundo, mas o peso é muito diferente. Tem que pegar pesado com certo tipo de galera, assim, sacou?
Aí agora também tá em exposição, né? É inevitável não falar sobre, né? Tipo, é o assunto do momento.
Todo mundo é afetado, né? É difícil, dificilmente é uma coisa que do cara mais milionário até o cara mais pobre é uma situação que absolutamente todos estão em risco e, tipo, todo mundo é afetado. Não é, isso não é uma coisa comum. Porque você fala, ah, enchente. Tá, beleza, enchente. Pega uma galera, mano. Bom, uma galera tá, tipo, em casa, no apartamento, tipo, nossa, esqueci de fechar a janela, entendeu? O cara é o máximo do problema que o cara vai ter com a enchente, sacou? O trânsito. Então, eu realmente acho que é um problema, uns problemas, assim, que absolutamente pegam todo mundo, não importa o dinheiro que você tem, entendeu?
É, fica numa dessas, você fica, tipo, sem pensar em lado, sem pensar em personalidades, mas só com o resultado, você fica, tipo, é aquilo lá da frase do Hemingway, quem vai estar do seu lado na trincheira? É mais importante do que a própria guerra, entende?
É, não é
numa
isso,
escolha sim. Dessa, a gente acabou tendo uma grande perda muito maior aí, talvez.
Cara, porque eu consigo olhar as paradas de fora, assim, certo? Não tem muita... A minha emoção, a parte que ela mais arrepia é a hora que o Lula fala, porque aí já é mais que política também, já é mais o cara que é um estandarte comunicador, é diferente. Mesma coisa com o Aécio, cara. Eu odiava o Aécio, eu tenho nojo do Aécio. Eu pensava, mano, se o Aécio ganhar essa presidência, vai ser uma merda. Só que o Aécio chegava no discurso, ninguém conseguia bater o Aécio. O Aécio era o melhor da dialética, ele era engraçado. Ele não gaguejava, ele metia porrada em todo mundo.
Confiante, sacou? Né?
Confiante.
Chegava cheirado. Era, não,
ele era, cara, muito além de todo mundo ali no discurso, entendeu? E a mesma coisa do Lula, sacou? Lula, pra mim, eu vejo ele... pra mim, o Lula não é santo, não é perfeito. Tá longe disso. Muito pelo contrário. Eu acho que ele é o cara... Estilo De Niro é em todo filme de máfia, assim, sacou? É o cara que era bonzinho, era de boa, era na humilde, ele viu que tava todo mundo. As paradas pra se dar bem tem que fazer esses bagulho aí. Entendi, eu vou ser melhor que todo mundo nessa porra, entendeu? E aí ele aprendeu a fazer os bagulho e aprendeu a ser um cara, um excelente político mesmo, um cara que troca ideia. Aí hoje em dia, cara, tem um ponto que dá pra defender o Bolsonaro, assim, porque ele não dá uns discursos legais. Pô, achei muito engraçado quando o jornal começou a pegar as gaguejadas dele. Em vez de mostrar ele falando, começou a ler o transcrição do que ele falou. Ele começou a dizer, tu viu o jornalista falando daquele jeito, tu já vê a diferença como é que ele fala, assim, sabe? Uhum. Então, pô, o cara não é bom de discurso, o cara não é bom de pedalada, cara, não é bom de...
é bom de pedalada. De
porra, não é bom de pedalada, cara. Olha o PT, cara, o PT... Aí, tipo, por mais que esteja sumindo um dinheiro ali, a gente via só o bagulho prosperar. Agora a galera ficou, porra, Paulo Guedes é foda. Falou, porra, daqui um pouco vai estar 3 contos o dólar, mano. E o dólar só subindo, cara. Não tem como. Paulo Guedes maior. Iludiu a galera mais do que Carol Conká no DVD.
Mas pra gente, pra monetização é bom. Então, Paulo Guedes aí, continue cagando, porque a gente recebe em dólar aqui do YouTube. Então, continua bem.
Eu queria falar do Jokes um pouco. Você quer continuar, né?
Você não está liberado pra falar
não
do Jokes.
Não estou, então você continue aí.
Não,
com a sua
pode falar
pauta.
Do Jokes, cara. Pode falar do Jokes.
Eu queria falar do Jokes, que uma coisa que a gente falou com a Mara aqui e que eu já tinha percebido. Primeiro eu vou falar uma coisa que ele falou de você, que eu já tinha percebido, que eu acho muito engraçado. Que você, às vezes, quando vocês estão fazendo piadas rápidas lá, né? É no final do show que vocês fazem?
Né? Sim.
Que é no final do show que tá todo mundo no palco, você solta umas coisas do nada. E se você falar se eu contar a história, não é tão engraçado, mas na hora é muito engraçado. Tem uma que acho que o Ventura fala alguma coisa, e aí todo mundo ri, e aí quando vai no silêncio só dá pra ouvir você falar um "ai, Thiago". E aí você vai começar a falar, cara, que é muito engraçado. Você fala, eu não consigo ver por que é tão engraçado, mas eu tô morrendo de rir, tá ligado?
Cara, acho que essa é a maior herança que eu peguei, assim, do Family Guy, realmente.
Uhum.
Que é uma coisa que, pra mim, era o mais engraçado do Family Guy, porque e foi como eu comecei a entender o stand-up, assim. Tu quer a bagulho da persona. Esse dia eu tava trocando ideia com um amigo open, ele falou assim, porra, tudo que o Quedinho fala, o Quedinho fala é engraçado. Não é bem assim, tudo que o Quedinho fala é engraçado, mas o Quedinho já entendeu a persona dele, e a galera que assiste o Quedinho já entendeu a persona dele. Então se o Quedinho chega e fala, porra, como é que é que eu vou... Fala o caramba, a galera já remete todas as vezes que o Quedinho fala o caramba. E o Family Guy é muito isso, cara. O Family Guy foca muito no... sentimentos personagens, o timing personagem, o tom de voz é
preciso,
o principal,
né?
Assim, acho que do timing. E aí, então, assim, cara, as coisas que eu realmente achava mais engraçado do Family Guy era o jeito que eles falavam as coisas. Então foi ali que eu comecei a reparar que eram essas pequenas coisas que faziam a gente ser diferente, assim, na hora da piada. O timing, o persona. Então, tipo, cara, às vezes tá rolando um bagulho, tipo, agitadão, todo mundo tá sustil e bebezinho só. Go away. Fat man. Então, sabe, todos os detalhezinhos da voz, o jeito que é muito verdadeiro. Então, quando a gente tá no palco, a gente fica meio automático, porque a gente tá fazendo uma performance. Então, eu tento pegar essas partezinhas. É sem querer, mas eu com o tempo eu fui reparando que parecia um pouco com esses bagulho do Family Guy, que o tom de voz deles é, pra mim, a essência do timing deles.
É tipo dominar a persona mesmo, né? Você domina, você sabe cada momento que você encaixa aquilo, né?
E vocês têm aquela coisa de ser amigo também, né? Que sim, eu acho que, cara, todo mundo como você assiste Family Guy, ou como o cara que segue o Cagney, ele sabe exatamente com quem ele tá lidando, e ele sabe exatamente quais são as qualidades, os defeitos, o que faz o outro rir. Então, como vocês são amigos ali, rola uma parada, tipo, quando é o Santiago fazendo alguma coisa, a galera soma aquela sua ação a todo o seu histórico, né?
Sim, sim, hoje em dia a gente já tá muito nisso, assim. Às vezes também a gente tá numa plateia, depois a gente quer muito gravar tal parada, e a gente pensa, pô, acho que a galera aqui não conhece tanto a gente, mas a gente pensa, a galera na internet vai entender.
Uhum.
Então, porra, quando sai o episódio, e às vezes é isso, a gente faz uma piada que na hora não é tão legal, chega na internet, tipo, porra, essa tal parada tá bem foda.
O cara segue todos, né? Ele já tá sabendo. Mas o Amar falou mais ou menos como chegou o convite pra ele do Jokes, então, eu não sei como é que foi, mas imagino, se você puder falar um pouco como recebeu esse convite, né, esse projeto.
Cara, são muitos traumas até olhar no passado. Pra... Tem pandemia, tem doença, muita coisa pra lembrar antes. Mas, cara, eu lembro, tem uma vaga lembrança, assim, que o Ventura falou que queria fazer um projeto, mas, cara, não parecia que ia ser um bagulho fixo, que ia ser aquilo, sacou? Tá. Meio que falou, mano, vamos fazer tal projeto e tal. Vou chamar vocês cinco vão ser os convidados fixos, vão chamar tal galera pra ser os convidados surpresa. Eu botei o Amar pra. Acho que o Amar e o Léo pra fazer meio que o esqueleto. E aí é isso. Então, tá, mas. Pô, se, Frei Caneca, segunda-feira, tal hora. 7h09, tá? Aí eu ficava falando com os moleques, falou, mano, vai ter gente, não sei o quê.
Vai ter gente.
Aí eu entrei no Facebook do Ventura, ele tinha feito assim, porra, segunda-feira eu vou gravar um negócio lá no Frei Caneca, ingresso tá 10 conto, comprei, lotou, duas sessões.
Nossa.
E a gente foi, cara, sinceramente, eu lembro de ter ido a pé com o Léo, a gente foi a pé mesmo, assim, da casa da gente ali, que perto da minha casa, minha do Ventura ali, na Bernardino de Campos, até a Frei Caneca a pé e conversando. A gente não sabia meio que ia acontecer. Pô, é um show. A gente vai fazer 3 minutos stand-up, vai ser piada rápida no final e é isso. E, cara, foi muito foda, assim. Foi um dia muito foda. Assim, a gente tinha muita gente que a gente admirava ali, não trocava tanta ideia ainda, sacou? Uhum.
Rafinha, tal.
Tá, Rafinha, tinha o Maurício. Aí tinha já uns amigos, tipo, Nando, assim. É, tinha uma galera dos 4 amigos.
O Rabinho, eu acho, talvez.
Tinha o Rabinho. E aí o Rabinho topou fazer o texto de Noronha, que era um texto que a gente curtia muito, sempre comentava com ele. Ele topou fazer lá. Nunca tinha gravado, gravou lá com a gente. E aí foi foda, assim. E aí meio que ficou nessa, a gente editou, soltou. E foi isso. Por muito tempo a gente planejava fazer outro desse. O Ventura tinha até um bloco de nota, tava lá anotado. Os próximos convidados, tinham 5 episódios com convidados, assim, falou, tem uns episódios, vamos marcar, só que a gente fica nessa, vamos marcar. E aí foi meio que virando um projeto secundário pra todo mundo. Até então não tinha nada ficado primário, nada. E aí, porra, eu fiquei doente, aí a galera já parou de falar sobre isso mesmo. E aí quando, um pouco depois que eu fui melhorando, a gente começou a trocar ideia, a gente chegou a fazer um show no Minhoca, 1 ou 2, aí o Ventura comentou, falou, pô, acho que esse 4 piadas rápidas dá pra gente fazer semanal, assim. Então a gente fez um show ou dois no Minhoca sem gravar, só fazendo o show e o quadro. Aí a gente meio, pô, vamos fazer um quadro. A gente começou a gravar e fomos indo, assim. Aí foi realmente que virou um projeto pra gente, pelo menos nós quatro, assim, tirando o Ventura, né? Focar como...
Fixo, né?
Como foco mesmo, como primeiro foco. Uhum.
Tipo, esse projeto, você sente que foi o que mais engajou a galera, tipo, pra sua rede social individual, por exemplo? Porque você já tinha feito umas participações no Pânico lá.
É, sim, cara, não sei se é a mais, não, mas realmente é a melhor coisa que eu mais gosto de fazer, é a melhor coisa que eu acho que eu já fiz, assim, com certeza.
Porque
no Pânico não era muito eu, né? Era mais o roteiro, assim, do programa. Eu era mais um ator, assim, não acho que nem seja um bom ator. E aí... Mas muita gente lembra de mim até hoje por causa disso, ainda comenta um vídeo. Até quando faço uma live na Twitch, às vezes a galera vai pelo feed mesmo e olha, porra, tava andando aqui e lembrei que já te vi no Pânico.
Então,
a galera ainda lembra do apelido que o Carioca me dava e tal.
Porque isso é uma coisa muito louca pra mim, assim. Tipo, você acha que, tipo, em questão de números, por exemplo, o Pânico trouxe mais gente do que o stand-up, ou não?
Não, mais gente não, mas trouxe um pouco diferente. Realmente é um pouco diferente. Talvez nos primeiros vídeos do YouTube o Pânico ajudou mais pelo fato de eu estar no Pânico todo domingo e a galera me via no YouTube e assistia porque eu era o cara que tava no Pânico.
Uhum.
Sacou? Era o que chamava a galera pra ver meu vídeo. Mas não, não realmente fã mesmo, veio por causa do stand-up.
Veio por causa do stand-up.
Mas realmente tem uma massa que veio por causa do Pânico.
Você teve um vídeo, não tem, agora que você tá falando, eu comecei a lembrar. Teve um vídeo que você tomou um like,
tomou um like.
Que você recebeu um like do, acho que do Whindersson.
É, foi esse do fã que eu falo de ser feio e tudo
esse
mais.
Esse é o que você faz no Quatro Amigos, não?
Tá. Sim,
é esse, né?
Quatro Amigos, então, porra, aí já juntou, já era o cara que o feipa do Pânico, aí... Quatro amigos lá atrás, eu ainda só curtiu, foi o vídeo que mais.
Esse
me
vídeo
ajudou,
acho que
realmente.
Tem uns 4 milhões, não é?
Tem,
então, porque seu canal é muito forte, você não tem muitos vídeos, né? É muito louco isso, assim.
Sim,
você
é,
tem
que eu
pancadas,
fazer,
né?
É, que eu tenho. A galera sempre fala, se tu fizesse mais vídeos, tu tava estourado. Se tu fizesse mais vídeos, eu tava sendo xingado. Porque, porra, eu vou bem porque eu tento fazer no nível que eu acho que é legal, assim. Tanto é que agora. Nesses shows que voltaram, deve ter soltado um ou dois, assim, que eu acho que deu pra fazer, sacou? Assim, mas realmente, nessa volta à pandemia, ainda não achei. Eu acho que meus solos foram legais, mas ainda não consegui achar coisa nova depois da pandemia, não.
Você quer gravar um especial?
Sim, já tinha até marcado, né?
Ah, já
tava? Marquei pra junho. Na real, eu queria ter gravado em dezembro, né? Que eu comecei a viajar em 2020. Tinha feito uns 8 shows e tinha mais uns 8 marcados. Aí falei, pô, final do ano vai gravar, vai ser lindo, né? Aí veio a pandemia, aí cancelou tudo. E aí eu pensei, aí quando voltou agora, eu voltei a fazer em dezembro. Em dezembro eu fiz 2 shows solo. Em março eu já fiz 3. Eu falei, porra, agora vai...
Engatar.
Vem aí, né? Vem aí de novo. E aí eu tinha marcado pra junho lá no Guardian, né? Em Goiânia.
Uhum.
E aí, pelo visto, talvez não. Aguardem novas. Me sigam para novas informações.
Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei direito isso, eu ouvi de relance, mas. De ouvir de relance, dá pra construir essa frase assim?
Acho que não.
Não?
Mas a gente aceita aqui.
Mas foi um relance.
Não, Dias?
Foi. Eu tava de relance, entrou na minha cabeça.
Você ouviu de rabo de olho, não foi?
Ouvi de rabo de olho. E aí, você já frequentou Santo Daime? Você já teve.
Ah, já.
Eu tenho curiosidade, eu sempre achei que o Santiago era teu. Sempre achei. Não sei por quê, mas sempre achei. E aí eu descobri que Santiago tem uma espiritualidade muito forte, assim. E não é uma coisa que tem a ver com...
Porque, sabe? Mas é que foi uma coisa meio que... Que... Eu tava meio que... Eu meio que dei uma paulistada, digamos assim. É, que, porra, lá em Brasília, assim, eu ainda morava no entorno de Brasília. Morava em Valparaíso de Goiás. Então, uma cidadezinha do Goiás em torno, né? Tipo Osasco mesmo. Uhum. 40 quilômetros do centro. Então, eu morava lá, então, mato, sacou, chácara. E aí, realmente, cheguei a frequentar o Santo Daime, curti esse bagulho de artista, assim. Aí, vi que o de Morrison curtia, aí, porra, Bill Hicks curtia. A gente já fica nessa, porra, acho que eu vou experimentar, né? Já fumava um. E aí, um amigo meu chegou a chamar a gente pra ir. Eu e mais alguns amigos que tinham essa mesma ideia, assim. Não era da comédia. E daí, a gente chegou aí, assim, realmente, eu era ateu. E aí, na primeira vez que eu fui, eu chorei pra caralho, só chorei, assim. Porque eu fiquei, porra, vacilei em tal parte, fui filha da puta em tal parte, tal coisa. Aí fui vendo essas paradas. E aí, mas ainda não quebrou meu ateísmo. Aí, na segunda, eu fui, foi divertido, não foi tão forte, assim. Aí, na terceira, foi um arregaço, assim, que eu falei, bicho, eu acho que realmente é uma coisa muito... Muito maior que a gente. Aí eu comecei a entender mais espiritualidade, fui aprendendo e fui desenvolvendo, assim, realmente, olhando. Gosto muito de todas as religiões, eu acho legal. Toda vez que alguém. Esse dia, um amigo nosso terminou, aí eu falei, mano, impermanência é a lei do. O budismo fala, impermanência é a lei da vida. Tá bem hoje, tu não vai estar amanhã. Tá comprometido hoje, não vai estar amanhã.
Sabe? Como é que esse cara tá hoje com esse conselho?
Cara, nem queira saber. Não, mas assim, aí foi, eu curto umas paradas assim, e aí eu lembro que até as primeiras vezes que eu fui pra São Paulo, cara, pra mim foi espiritual pra caralho, falei, pô, fiquei tanto tempo querendo ir fazer show aqui. Teve... Aí eu fui fazer show no Beverly, aí tava o Nando, tá, eu acho que era o Robson de MC, aí tava o Gui Toledo, acho que nem faz mais stand-up também, acho que ele tá meio que nos canais de viagem e tal. E aí tinha mais alguém lá, e aí eu ia fazer só a primeira sessão. Aí o Gui Toledo, tipo, gostou pra caralho de mim, o Nando também, todo mundo na real, só que aí eu tava meio mais apertado, tinha mais gente pra segunda sessão. Aí o Gui falou assim, eu tiro do meu tempo e dou metade do meu cachê pra ele. Aí o Robson deixou, eu voltei com uma grana, cara. Eu vim pra ganhar nada, voltei com uma grana. Falei, caralho, o mundo tá...
conspirando.
Não, tá tipo vindo coisa boa, né? Porra, estudei pra caralho sozinho, agora tô vindo ganhar umas coisas boas. Só que aí, cara, aí eu vim pra cá, vim morar aqui, aí virou meio que nessa... A grana vira a tua primeira... parada, assim, teu primeiro pensamento. Aí foi a coisa que eu mais mudei depois que eu fiquei doente foi isso, assim, foi mais lembrar, assim, de tanta coisa que eu... É, cara, a fé é um bagulho que, não tu ser crente, eu realmente... Igual tu falou, tu achava que era ateu, pô. Mas é realmente, a fé é um bagulho que não, às vezes tu não precisa ter um nome, ter algum bagulho, mas só de tu sentir alguma parada diferente, assim, um ânimo, um go for it mesmo, dá pra ter um ânimo, um go for it, que nem eu tinha antes. E aí, durante muito tempo, eu fiquei nessa. Só, trabalho e dinheiro, é isso.
Uhum.
E aí, depois fiquei doente, porque uma hora me deu uma pausa, assim. Também era muito viciado em comédia, muito workaholic, tá? Muito isso. Pô, acordava, já queria escrever, preparar pra ir pro show. Depois do show, ia ficar a madrugada inteira trocando ideia com a galera.
Uhum.
Tinha pouco tempo pra mim, pra dar uma pausa, pra pensar assim mesmo.
Pra ver um telejornal, né?
Telejornal. E agora também já tá ao contrário. Eu tenho tempo demais pra mim e pouquíssimo tempo pra outras coisas. Mas aí é isso, assim. Aí eu comecei a realmente a acordar, a pegar, assim.
Mas quando você foi buscar com o motivo comédia, porque comediante tem muito isso, justamente pro Bill Hicks ter feito e ter falado, né? Ele fala muito sobre isso, que foi uma revelação pra ele, abriu outras portas.
Ele muda, né?
Pra caralho.
A performance dele muda.
A gente fica nessa, tipo, será que ir lá vai me ajudar a conhecer a mim mesmo de um jeito diferente e pode me ajudar? Apesar que você fez a melhor pergunta quando a gente conversou com o Pompeu, ele nem foi pro ar esse papo, deu um monte de problema lá. Mas você fez a pergunta muito boa.
Obrigado.
Que mostrou que você é um pit boy, um filho do Dory.
Ah,
que
sim,
você perguntou, mas como é que é lá? Tava solteiro na época. Como é que é lá no Santo Daime? Rola umas minas? Como é que é? O cara achou que era uma grande suruba.
Yeah.
Mas a sua prioridade era autoconhecimento.
Deixa eu me defender aqui, meu. O companheiro falou assim, não, porque assim, a gente vai lá tomar o Santo Daime, né? Em São Paulo, capital, né? Tinha que ir até uma cidade do interior e tal. E eu falei, tá, beleza, vamos lá. Mas aí vai e volta, como é que é? Aí ele falou, mano, vai tipo sexta de manhã e volta domingo, 6 da tarde. Eu falei, mano, mas quantas vezes você toma o chá, o negócio lá, né? Pra... Não, é só à noite, mas tem... Puta, a gente fica lá no quarto, trocando uma ideia, jogando um baralho, nos intervalos. Porra, a gente vai perder 3 dias, né? Vai lá, 3 dias, não sei o que. Pô, a gente precisa fazer um social ali, né? Vai que rola umas minas, não sei.
Você já achou que era uma rave?
É, eu falei, já fica loucão, rave, eu não pô. Sei. Mas uma grande ignorância.
Eu entendo que a galera que vem de fora realmente tem esse bagulho. Porque é importante ir num centro legal, tipo, esse bagulho tipo o Rabin fez, acho muito nada a ver. Você correr e no Santo Daime com pânico filmando e a galera entrevistando ele na cara dele. Não, cara, é um bagulho pra tu ficar isolado, em silêncio, né? No nosso santuário lá, a gente nem trocava ideia entre a gente, era 6 horas de silêncio. Pô, tipo, de abraçar, sorrir, assim, e tal, um pro outro, mas, não, mas também, porra, não quer... Pô, tô vendo, não sei o que... Não, pera aí, em silêncio aí, curte tua força, e é o bagulho, mas... Cara, é engraçado tu falar isso, que lá teve o primeiro caso de José Maier, assim, do Me Too, sacou?
Ah, é?
Tinha um cara que chegou na mesma época que eu, que era um santuário... Um pouco de galera coroa, assim, sacou? Uma galera que realmente tava ali muito focada na espiritualidade. Devia ter umas 15, 20 pessoas antes da gente começar aí, o jovem. Aí foi indo muito jovem, a gente foi chamando amigo. E aí um desses caras que foi em outro círculo de amizade, era um desses caras, assim, ele era bonitão, tipo, dança, assim, nesse mesmo naipe, assim. Só que era o cara, tipo, meio que fio, que usava aquelas roupas de monge e tal. Aí ele meio que começou a divulgar, assim, uma vez, assim, sou massoterapeuta, quem quiser fazer umas massagens e tal. E aí, com, tipo, um meio disso, as meninas começaram a falar que ele tava usando, tipo, técnica de reiki pra abusar delas, cara. Maluco, animado, assim, nunca mais pisou lá. Mas, Mas eu fui nessa vibe realmente de abrir a cabeça, não só pela comédia, mas pela vida. E, mas realmente, assim, cara, esse dia eu tava pensando, 90%, não dá pra falar 100%, porque a gente não escolhe ficar doente, mas 99% das coisas assim que eu acho que eu já fiz na vida foi pela comédia e pensando na comédia, até as coisas que eu queria fazer, tipo, porra, agora tô praticamente casado, apaixonado, mas assim, eu fico pensando, porra, namoro ou não? Acho que eu vou ter um ponto de vista diferente pra escrever umas piadas, sabe? Minha coisa, porra, não bebo mais, mas já cheguei a tomar uma cervejinha, as pessoas, como é que será que eu pensaria em umas piadas um pouco bêbadas?
Um ponto de vista
como é que será que eu penso isso? E não só em questão de alterar a consciência, mas, tipo, porra, eu gosto de, tipo, eu tenho tal texto. Eu gosto de voltar naquele texto em vários estados mentais. Pô, eu tô feliz, eu quero ir lá naquele texto, ver se consigo adicionar alguma coisa. Tô puto, vou lá naquele texto, quero ver se eu... Esse estado mental vai ajudar a ver diferente aquilo ali, sacou?
Ah, isso é bem interessante.
Eu acho isso aí legal também.
Ah, é legal. É legal mesmo, porque, na verdade, uma boa parcela da piada ou do raciocínio cômico vem do ponto de vista, né? E se você conseguir alterar o seu estado emocional, você vai conseguir imprimir naquele ponto de vista. Como é aquele ponto de vista com raiva, por exemplo, já vai ser totalmente diferente você abordar o mesmo ponto de vista, sei lá, triste, sabe? É muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso.
É que o foda da comédia é que a gente é tão apaixonado e tudo a gente vê de um jeito meio romantizado. Mas eu vi você falando também, por exemplo, que no período da doença, você percebeu que você estava vivendo pouco. Então, tipo, é foda, porque ao mesmo tempo que é fascinante que a gente, tipo, o tempo inteiro está buscando isso e melhorar e está pensando em como a gente pode ser um comediante melhor, a gente, tipo, vai esquecendo de viver um pouco a vida tudo por causa daquilo, tá ligado? Tipo, eu fiquei curioso, durante o período de recuperação, você tava tipo, mano, preciso muito voltar, eu tô perdendo meu tempo, preciso fazer comédia, ou você tava tipo, velho, vamos só passar por isso, tá ligado?
Não, eu tava que nem hoje na pandemia, tava assim, ah, tem que melhorar logo pra eu poder voltar logo, em vez de pensar, ficar nessa ansiedade, assim, que nem eu fiquei, escrevi pra caralho realmente no hospital, mas só os fatos, né, não tinha muita piada. As piadas eu fui tecelando ao longo dos meses, assim, e tal. Mas realmente eu ficava meio que nessa, cara. Enquanto eu não fui um cadeirante comum, não sei como é que é um cadeirante comum. Nunca perguntei pra alguém que é realmente paraplégico, mas eu não perdi sensibilidade. Então eu sentia muita dor nas costas de estar na cadeira, dor na bunda, principalmente porque tava sem músculo. Então, porra, aqui da coxa até a bunda, assim, a quadril, doía pra caralho ficar sentado. Ficar uma hora sentado, que nem eu tô aqui agora. Agora eu tô começando a ficar cansado de ficar sentado já, mas naquela época, 10 minutos, meia hora, pra mim, eu já tava insuportável, sacou? Então não tinha essa vibe de sair, fiz dois shows de cadeira de roda, e foi só, assim, então não tinha essa vibe de sair nem pra interagir, assim. Porra, como eu morava perto dos moleques, os moleques me buscavam, ficava lá trocando uma ideia e tal, mas realmente me cansava muito de sair, então pra mim era isso, era esperar melhorar, assim, meio que eu tava nessa vibe também pra gravar especial, sabe, porra, que a gravar especial já desenrolando e tal, e aí fiquei nessa esperando, assim.
De certa forma ajudou também, né, um objetivo, um pensamento positivo ali.
Sim. É.
Um desses shows que você fez foi no Nathan, não foi?
Sim, eu fiz os dois lá, na verdade.
Ah, foram os dois lá.
Fui,
mas foi bonito, hein? Foi bonito de ver.
Obrigado, cara. Valeu.
Porque a galera se juntou, assim, tem uma foto bem... Você tá bem no meio, sim, ali, com a galera e tal.
Pô, porque também o público do Nathan ali, a gente já tava numa vibe um pouco parecida com o que tu falou de Osasco e de Brasília, só que a diferença é que ali a gente testava a piada, então a galera ali já sentia, a plateia do Nathan já sentia um pouco da nossa família, assim. Uma galera que tava ali quase toda segunda, e aí tinha, o Kedinho falou uma vez que é uma parada que eu não tinha pego, que aí que eu entendi a quantidade de vídeo que tá rolando no stand-up, que eu tinha muito essa aqui. O Kedinho falava, cara, lança mais vídeo. Eu falei, mas Kedinho, não tem um vídeo pra lançar, não tem um texto legal. Ele falou, cara, tem que falar da tua semana. Galera já trata stand-up que nem vlog, entendeu? A galera já quer saber, porra, que o Kedinho fez tal dia, sacou? Então, meio que a galera do Nathan tava, não sei se o público do stand-up em geral, mas a galera do Nathan tava muito isso, a galera ia lá, não pra ver realmente um show fora, pra ver o que tá rolando, o que a galera tá testando, então, às vezes a gente ia mal, a galera, porra, é isso aí.
Visitar um amigo, né?
É, então é meio que coisa meio com amizade, assim. Então, era uma vibe muito foda ali no Top Teatro, tanto de público quanto do humoristas. Foi realmente muito foda, amigo.
Não, eu
muito
acho legal. Que a galera toda meio que te abraçar deve ter sido incrível, né? Tipo...
Divertido.
foi legal. Maneiro, você quer perguntar alguma coisa?
Não, pode fechar. Eu tô aqui há muitos episódios sendo reprimido por você.
É, mas assim,
eu tô, assim
é
eu tô,
abusivo.
Eu tô me sentindo assim, eu vou reclamar no RH.
Não, a gente se elogiou outro dia. Foi bom.
Não, mas eu tô
eu vou fazer
o tempo
elogio
inteiro
pra você
perguntando.
Final.
Você tem alguma pergunta? Posso encerrar? Já faz uns 3 episódios. Eu preciso saber, a gente precisa conversar pra ver.
Olha,
se você vai querer me substituir, chamar
quero
um outro comediante.
Não vou te substituir.
Entendeu?
Porque eu vou te falar, você pra mim é o segundo melhor entrevistador de podcast do Brasil.
Parece até que a gente combinou isso, né?
Muito bom.
Muito bom.
Eu queria fechar aqui com o nosso amigo Santiago, mas antes eu queria falar de por que café, Santiago, porque aqui é cheio de merchan. Esse
tá
café,
muito no Big Brother,
o terceiro melhor
apresentador. Excelente café aqui, ó, o Porquê Café, vai na nossa descrição. Compre o seu Porquê Café, que é um café gourmet, um café especial. Diferente desse café que você toma aí, que é um café, no mínimo, suspeito. Eu vou dar aqui esse café pro Santiago Melo. Espero que você goste. Já está moído, tá pronto.
Ô, louco,
consumo.
Então vai ser agora.
Então, eu espero que você goste, mas agora sim, antes de fechar, queria te agradecer, Santigas, de colar aqui com a gente, bater esse papo. Espero que você tenha se divertido. Pode, mas é tempo que eu não te via, tava até com saudade de vocês. Tava falando aqui que
saudade de vocês,
a gente só se cruza em camarim, né, cara? E aí é bom que pelo menos agora no podcast a gente consegue ver a galera mais, né?
Já podemos... É nossa desculpa, né, Daniel?
É.
Nossa desculpa. Na verdade, a gente criou isso pra conversar com comediantes.
Esse é o nosso Comedy Tower, né?
Exatamente.
A gente chama a galera.
É isso.
Maravilha. Obrigado, Santigas, de verdade, mano.
Pô, obrigado a você, tá? Com saudade também.
Valeu. Você que viu esse papo, se inscreve, deixa o like. Valeu e até a próxima. Tchau!